ler o artigo 8º, número 1 da lei que foi aqui aprovada.
Que a administração local nome.
Caros ouvintes, caros portugueses que aqui nos ouvem, sejam bem-vindos à Comissão Permanente. Hoje tenho na minha ilustre companhia uma grande figura do humor nacional. Não, não é Martim Pereira, é o Nilton. O Martim ainda tem que comer alguns danoninhos.
Nilton, poxa, eu a pensar que era eu. Meu Deus.
Não.
Nilton, e muito eu a pensar que ele está a falar de quem? Eu pensava isso, ele está a falar de quem?
Nilton, deixa-me agradecer-te outra vez então pela tua companhia, pela tua presença. És o nosso primeiro convidado. Pá, de todos, nós tentámos fazer com o Miguel Arrobas, mas aquilo foi, deu um bocadinho para o torto em termos de gravação e lixámos aquela porcaria toda e portanto o episódio não foi para o ar, mas começámos outra vez aqui em grande e em primeiro lugar, pronto, isto não é um podcast ainda com grandes ouvintes, não é? Temos aqui alguns por solidariedade, mas gostávamos mesmo de...
Não a trabalhar, isso é que interessa.
É isso mesmo. Milton, fala-nos um bocadinho sobre ti. Como é que te chamas? Acho que isso é óbvio, mas...
Sim, é o meu primeiro nome, Nilton. Para a malta questiona, mas és do Brasil? Não, nasci em Angola, filho de pai angolano, avô angolano. A minha mãe se chama-se Pérsia, portanto isto já vinha a descer. Portanto, o Nilton é altamente justificado por isso, só. Pronto. Eu próprio desculpo os meus pais, já foi há muito tempo, portanto, olha, não havia nada a fazer. Se calhar a opção na altura também não havia mais opções na altura em Angola, portanto, olha, ficou assim.
Pronto. Mas não eras gozado na escola nem nada do género, era tudo tranquilo?
Sim, por acaso não tinha, quando comecei a vida, nunca senti nenhum escárnio por causa disso. Tem um problema tu chamares, eu cresci na zona centro de Proença Nova, é uma vila muito pequena, e tem um problema tu no centro do país, e tem um problema tu chamares de Milton, claramente és o único, e se houver confusão, tu és sempre apanhado. Tu dizer, ah, estava lá o António, estava lá o Manel, estava lá o Martim, quer dizer, ninguém nota. Epá, estava lá o Milton, pronto, esquece, não é? Não há como. Não, não era eu, era o outro. Qual outro? Tipo, estás sempre a levar porrada. Por causa disso, mas não, nunca senti, e até me deu algum jeito, por exemplo, depois quando comecei a carreira artística, embora havia pessoas que pensavam que era um jogador brasileiro da segunda divisão, mas até me deu algum jeito porque é um nome diferente, por exemplo, para todos os efeitos, entre o bom e o mau, olha, que se lixe, pelo menos tens um nome diferente e as pessoas, para o bem e para o mal, sabem logo quem tu és, pronto. O identificam mais depressa, não.
Martim, o que é que tu tens a dizer ao nosso
Sinceramente,
convidado?
estava a ver, desculpa aí interromper, mas sinceramente, tendo em conta que todas as hipóteses, especialmente aquelas que nós vemos hoje de nomes para crianças, Milton, estás muito bem, a sério. É o único, é distinto e não é assim tão mau.
Olha, não é Milton
Se
Maria,
fosse
pensa assim.
filho da Luciana Abreu, não é Nilton Maria. Sabes que, mas o Maria tem um propósito. As pessoas hoje em dia falam muito da questão do género e da liberdade de escolha. As pessoas que põem Maria é claramente para o filho escolher aos 18 anos. Chama-se João Maria, Dinis Maria, pois ele aos 18 anos escolhe, percebes? E está logo meio trabalho feito. Eu queria, eu
Isso
acho que há pouca.
é malta de Cascais já a pensar no futuro.
Claro, malta, no futuro, pois a criança pode optar se quiser mudar de género. E eu acho que há pouca possibilidade para isso. Por exemplo, eu quis chamar ao meu primeiro filho doutor e não deixaram. E eu acho que evitava-se aqui, poupava-se muito dinheiro em escola, ele ficava logo despachado para a vida,
Ah,
não é?
sim.
Ah, doutor, pronto, não é? Como é que se chama? Doutor, pronto. Estava logo feito. Mas acho que nisso limitam muito o espaço. Eu, Nilton, assim, mesmo assim. Quando eu penso, é pá, Nilton é um bocado a tirar para fora de pé. Depois penso, se fosse filho da Luciana Abreu, era pior. Não é? Imagina o que é que se dali saía. Que ela faz tipo sopa de letras. Atira lá para dentro o pacote e depois escolhe.
Ah,
Com a colher. Não
realmente.
sabe-se como uma colher não é. Uma colher vem sempre muita coisa à mistura. E pode sair uma grande confusão.
É.
E aquela sopinha de letras deu muito lado. Como é que se escreveu o nome? Até houve uma canção por causa disso.
Havia um palmini fez.
É assim, também podias ser filho do Elon Musk. Só que para além da fortuna, também tinhas um nome estranho.
É, nem sei, não sei o quê, o Elon ou o Musk?
Não, o filho do Elon, que chama-se Kyle, mas aquela porcaria escreve-se com alfabeto grego, números e mais de 30 mil
Ah,
coisas.
pois é, porque ele deu-lhe ali uma equação, aquilo parece mais uma equação, agora não me estava a lembrar, é verdade, bem lembrado, bem lembrado, é verdade. Mas sabes que os meus filhos, não te vou dizer o nome, mas os meus filhos também têm nomes estranhos, ou seja, eu dei a hipótese de um nome diferente e depois um nome mais normal, porque lá está, se ele quiserem morar para Cascais, têm sempre a hipótese de um nome, tanto um como o outro. E o segundo filho, o primeiro até é conhecido, o segundo, dá uma piada muito boa, que é, eu como não sou muito mostrar a família nem nada, acho pá, eles quando tiverem idade para aparecer, apareçam. Então nunca disse, tinha sido pai nem nada, mesmo nos projetos que estava a fazer. E então nunca ninguém ficou a saber nada. E aquelas revistas que têm interesse sobre essas coisas, há um dia que a minha mulher casámos, surpresa, fizemos uma festa, e um amigo põe uma foto na net e chegou-se, nós tínhamos casado. E eu guardo aqui uma notícia muito gira que diz, Newton e Maria Valente, filhos de, perdão, casados, não sei quê, pais de, aparece o nome do primeiro filho e depois diz, e de um segundo filho não identificado. Pá, eu adoro isso, parece um OVNI. Como eles não sabem o nome do segundo filho, então ainda é não identificado.
Isso é logo, ele fica logo com o síndrome do segundo filho, já assim conhecido.
É o que é um bocado o que tu tens, Martim.
Eu sou filho do meio. Pô,
Ah,
sim.
és filho do meio. És filho do meio.
Filho do meio. O filho do meio sofre ainda mais. O mais velho é pai, o varão, o herdeiro. O mais novo é o bebé querido e eu estou aqui só mesmo navegar na maionese.
O do meio é, põe o cinto, Vlad, mas ele só tem 3 meses. Pá, está bem, mas já podia ter posto o cinto.
Milton, aqui atrás de mim nós temos uma sala de comissão parlamentar. Tu gostavas de sentar o rabo
Então,
numa destas cadeiras?
é pá, só se fosse para fazer algumas perguntas, para ser auditado, não tenho assim muito a esconder, acho que não tenho assim nada que me pudessem encostar aí. E fazer assim algumas perguntas, mas obviamente todos nós, quando foram as comissões parlamentares do caso Zés, Zeina Albava, Ricardo Salgado e não sei o que, acho que todos nós em casa gostávamos de ter uma Mariana Mortágua ali a fazer umas perguntas. Portanto, sim, nesse aspecto, sim, porque isso é um bocadinho, sabe, é chover no molhado, tu sabes que não vai dar em nada, sabe, mas quantas vezes tens hipótese de te chamar burro ao Ricardo Salgado? E gozar com o Alzheimer dele, aquele Alzheimer que o Vicente lhe deu aí logo na comissão parlamentar, e o próprio Zé Novava, não é? Que é um indivíduo brilhante em termos técnicos, em termos de negócio, mas depois chegou aí. Eu acho que deve ser um problema. Essa sala parlamentar tem deve ser a rede. A pessoa entra aí dentro e fica sem rede e começa a deixar de se lembrar das coisas. Isso claramente tem um aparelho que afeta a memória às pessoas,
É
porque é a
capaz.
panágia de todos eles.
Por acaso, a rede telefónica dentro de todo o Palácio de São Bento é mesmo muito má.
Não é má, tu sabes que existe um aparelho contado pelo Balsemão, Francisco Pinto Balsemão, que existe um aparelho na sala das comissões de Estado que corta a rede do telefone. Dentro da sala, mesmo das reuniões de Estado, corta a rede e corta o Wi-Fi. Isso não tem Wi-Fi, não tem contacto posterior. E
Ou
dizem
seja,
as más línguas, aqui já não foi o Balsemão, dizem as más línguas, que poderá ter sido Cavaco Silva que pôs por causa de um senhor que agora é lá o inquilino, que é o Marcelo, porque existem muitas bocas. Quando o Marcelo era ministro há muitos anos, às vezes fazia uma pausa e quando chegavam cá fora já sabia tudo o que se passou lá dentro, porque acho que havia um senhor chamado Marcelo, que era muito parecido com este Marcelo que lá está, que ia ligar aos jornalistas e contar tudo o que se passava lá dentro.
era um chip este Marcelo, era um chip.
Não, tem de haver gossip. O gossip tem de haver. Peço desculpa. Aí eu vou ser polémico e vou dizer: gossip é essencial.
Tem que haver alguém, senão também só fica só entre eles, se é uma graça, né? Também concordo
Exato,
contigo.
claro.
Bem, bem.
Depois, se fores a ver, começam a crescer boatos e depois fica muito mais difícil de gerir a coisa. É muito mais fácil ter
Claro.
alguém que gosta do gossip e que faz assim a função de CMTV para depois a malta já estar a par. E aí dispersa completamente os boatos. Não há fake news.
É. Olha, foi a mesma coisa que
Está
aconteceu
bem
ao
visto.
Costa, com o novo governo. Né? O Medina ainda
Pois
nem
é.
era ministro das Finanças, eu estava a dizer que o gajo ia ser ministro das Finanças. Estás a ver?
Se calhar o Costa nem queria, mas como já toda a gente dizia, olha, pronto, vá,
Exato,
mete lá
claro, o
ministro das
gajo, olha, vá.
Finanças. O Costa devia estar a fazer a listinha. Ok, então tu vais para aqui, tu vais para aqui. Então, mas aqui, ele ainda não está nas finanças, mas disseram que ele estava.
Ok, agora fica. Porque, epá, tendo em conta a atual conjuntura, sim, da Europa, eu acho que não foi a escolha mais feliz meter uma pessoa que já tem um bocadinho de história de comunicações com embaixadas russas, meter nas finanças. Digo eu, pode ser assim muito rebuscado, mas é estranho.
Pior era se ficasse no SIS. Já vi se ficasse no SIS, era pior.
Aí estávamos completamente tramados.
Milton.
Sei que eu acho que tu, como Presidente da Câmara de Lisboa, tenho alguma dúvida que o Presidente saiba sequer que eles andam a mandar informações para as embaixadas. Acho que serão mais procedimentos normais que vão andando. Não sei como é que a coisa se processa, mas não sei se não é mais tipo, ah, sempre fizemos assim, olha. Aquilo que me aflige é um bocadinho, é o mesmo que naqueles miúdos que morreram no MEC, aqueles estudantes. É não haver ninguém no meio daquela merda que diga assim: se calhar vai dar merda, se calhar não faz sentido estarmos a fazer isto. E ali com a embaixada russa é igual. Mas nenhum gajo, a meio daquele processo todo, tenha ou não conhecimento do Presidente da Câmara, que diga assim: se calhar não faz muito sentido mandarmos os nomes dos ativistas para a Rússia, se calhar isto vai dar confusão ou não.
Pois,
Essa falta de clareza é que me faz confusão.
e com isto eu digo Milton na presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos endireitar
Apoio,
Lisboa.
subscrevo. Quem é que é o mandatário que eu mando já os documentos?
Deixa lá isso. Estou bem assim. Acho que não
Ah,
meti em política,
Milton,
esquece lá isso.
nós falámos aqui em Rússia e tu aqui há uns dias, alguns já, puseste no teu Instagram, uma história de um comediante que estava a fazer comédia num abrigo na Ucrânia.
É verdade.
Tu achas que o humor é uma boa forma de nós encararmos a situação, ou achas que devemos pegar o touro pelos cornos e resolver isto de uma vez por todas sem rodeios?
Não, são duas questões diferentes. O humor, quer dizer, Deus ou quem criou isto, a ciência, seja quem for, tenha criado ou trabalhado na evolução humana, deu-nos uma coisa que é a capacidade de rirmos das situações. Porque há coisas que são inevitáveis e tu não consegues alterar por muito que tentes, por exemplo, a morte. E eu acho que a única coisa que te resta então é brincares com isso, não é? É brincares com essa coisa, como algumas inevitabilidades que nos acontecem na vida. E essa questão do bunker é um bom exemplo. E eu depois falei com o humorista porque eu estava muito curioso em perceber se ele fazia piadas sobre a situação em si, se fazia piadas normais, como é que as coisas, como é que ele fazia, portanto, que tipo de humor é que ele tinha ali. E ele depois teve-me a explicar que brincava muito com o exército, claro, uma espécie de um roast ao Putin, havia ali vários tipos de abordagem, mas sim também brincava com a sua condição e com a questão que estavam ali a passar, como é óbvio, é inevitável falar, pô, estamos todos dentro de um bunker a fazer stand-up. E eu acho precisamente isto, acho que nós devemos, o humor é uma grande arma para tu poderes combater, sendo que depois não altera nada. Portanto, a parte de resolver as coisas, claro, tem que ser um bocadinho à chapada. Eu hoje estava a ver umas imagens de uns alemães, russos, mas na Alemanha, que esses não têm desculpa nenhuma, porque existe aqui uma corrente de malta que defende que se devia fazer agora aos russos, a nível mundial, aquilo que se fez aos japoneses para os Pearl Harbor. O Pearl Harbor, que é o que vai antecipar o lançamento da bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki, e portanto é um ataque das forças russas por mar, e que foram a Pearl Harbor e mandaram aqueles aviões, aqueles submarinos, perdão, aqueles navios todos abaixo, com os aviões e não sei, os porta-aviões. E depois os Estados Unidos responderam com a bomba atómica e responderam com uma coisa que foi expulsar todos os japoneses ou pô-los numa parte dos Estados Unidos isolados e muitos deles serem expulsos. E há quem defenda, neste momento, há uma corrente que defende os russos, expulsar os russos todos para a Rússia. Estão no mundo todos, pegar neles e pôr. Mas haverá muita gente que está no Ocidente que não defende aquilo. Mas, por exemplo, ainda hoje vi imagens de 5 mil carros na Alemanha a protestarem a favor da Rússia. Ah, e esses não têm desculpa. É malta que está deste lado, tem acesso à informação, sabe perfeitamente o que está a passar. Era ir ter com eles e dizer assim: meu amigo, qual é o seu problema? Ah, eu acho que não sei o quê, está pronto, Rússia. Este vai para a Rússia. Tu, qual é o teu problema? Ah, eu acho que a Rússia não vai para a Rússia. Ah, porque ou se começa a tomar medidas a sério, sendo que não se pode atacar, como é óbvio, nós sabemos que o Putin tem uma arma nuclear e mísseis transatlânticos e facilmente mete uma bomba atómica em Londres, ou em Paris, ou em Lisboa. Portanto, não podendo ir por aí, temos que começar a ser mais duros e mostrar à população que realmente temos que parar com esta guerra, não é?
E diz-me uma coisa, Estou aqui há uns dias. Eu não sou stalker, atenção. Eu só fui ver. Eu sou seguidor do
Faz-te ver o
teu perfil,
que é
como é
que foi, claro.
evidente.
Sem dúvida nenhuma.
E tu deste uma entrevista à CNN Portugal sobre os limites do humor depois da chapada do Will Smith, que aliás até deu origem agora uma expressão que muito se utiliza, pelo menos entre nós, malta da nossa idade, que é ou tu te calas ou eu vou soltar o Will Smith cá em mim. E de facto, nós tivemos aquele episódio dos Oscars, não é? Mas verdade seja dita, eu acho que não há cerimónia dos Oscars onde não haja merda.
É verdade,
É um bocado por aí.
eles esforçam-se.
Mas diz-me uma coisa, e gostava que a jornalista fez-te a mesma pergunta que eu estou a fazer agora, há limites para o humor? Se há, quais é que são?
Os limites estão. Há dois tipos de limites. Há o meu limite, que é eu não querer fazer uma piada numa determinada situação. Posso fazê-la para mim. Eu, Newton, não tenho limite nenhum em humor, nada. Eu digo que a minha mãe teve cancro e eu fiz piadas com isso. Portanto, eu brinco com tudo. Agora, há situações em que eu não brinco, em que eu vou. Estou num jantar formal ou estou, por exemplo, num espetáculo de uma empresa, obviamente eu não vou fazer todo o tipo de piadas. Faço uma autocensura porque acho que não são piadas para encaixar ali. Se estiver num teatro, digo tudo como aos malucos e não tenho filtro nenhum. É o meu espetáculo. Quem quiser está lá, quem não quiser está à vida dele. Depois existe o limite do humor na cabeça da outra pessoa. Porque eu posso estar a fazer uma piada sobre determinado tema e eu achar que não há problema nenhum, e no entanto tu ficares ofendido, ou porque não gostaste daquele tipo de humor, ou porque nem percebeste a piada, que esse é um problema ainda mais grave. Eu, aqueles tempos, tive uma pega na internet com a Luciana Abreu, em que eu estou na rádio, quer dizer, perdão, a Luciana Abreu teve uma pega comigo. Eu estou a fazer uma. Estou na rádio a falar com os meus colegas, e alguém diz: Epá, a Luciana Abreu ontem disse que foi pai e mãe dos filhos. E eu disse, poxa, era o único pai que deixava os outros pais malucos, caraças, maluco que aquele pai, vou-te dizer. Que é, na verdade, um elogio à Luciana Abreu. A Luciana Abreu manda-me um WhatsApp completamente virado do avesso e não sei o quê, e chamaram-me todos os nomes, que depois pegou nesse WhatsApp e pôs na net, que eu adoro isso, que é tu estás a ter uma conversa com alguém e depois vais pôr o WhatsApp na internet, mas pronto, já é uma questão geracional que me ultrapassa. E epá, eu fiquei assim a olhar para aquilo, mandei-lhe uma mensagem, querida, quer dizer, epá, não deves ter percebido aquilo que eu disse, ou alguém disse uma coisa errada, não faço ideia, porque o que eu disse foi isto, é isto. E ela chamou-me cobarde, que eu não tinha capacidade de admitir, e eu pensei assim, não é uma questão de admitir, foi isto que eu disse mesmo, mas depois pensei, vou-lhe explicar mais. Não, não vou. Porque se ela não percebeu a piada, também não vai perceber a explicação. E esse é o problema muitas vezes, que é as pessoas não perceberem aquilo que tu estás a dizer. Ainda hoje fiz aqui uma. Eu moro em frente ao rio e fiz uma. Passou um dos submarinos da nossa marinha e eu fiz uma brincadeira porque o submarino ia assim meio ao lado do catamarã, que faz a travessia de Trafaria Belém. E eu disse: Ei, olha lá o submarino a dar ratado ao catamarã, caraças. Diziam que não era preciso submarinos em Portugal, olha lá, vem escape livre, tumba, tumba, tumba. Mas é uma para isso, de um vídeo. Pá, o primeiro comentário é de um cromo qualquer da marinha que não tinha o QI ligado. E então diz, quem és tu para dizer que a marinha portuguesa não devia existir? Eu fiquei assim, tipo, hã? Onde é que eu disse isso? Pá, e de repente deve ter lá algum grupo com os gajos da marinha e de repente começam, deve ter posto lá no grupo do WhatsApp e de repente começam a aparecer, pá, tem cá aí 800 comentários de gajos a dizer que eu, quem és tu para dizer que a marinha não existe e a chamaram-me todos os nomes. Pá, e tu dizes assim, como é que é possível as pessoas extraírem uma coisa que não foi aquilo que tu disseste e de repente, por isso é que havia linchamentos na Idade Média, não é? Matavam as pessoas, nem sabiam do quê, e depois no final alguém dizia, olha lá, prendemos esta pessoa a um poste e deitámos o fogo, porquê? E alguém dizia: pá, não sei, eu sei lá, recebi no WhatsApp, não faço ideia. Pronto, e matavas uma pessoa assim, e aqui é igual, tu matas uma pessoa na internet sem saberes minimamente. Isto são dois bons exemplos de coisas. O que eu disse foi exatamente ao contrário. O caso dos Oscars, a pergunta devia sempre ser: quais é que são os limites da violência e não do humor? Porque a única coisa que está ali que é condenável é a chapada. A piada, se quiseres dissecar, eu podia dizer que a piada não tem mal nenhum, mas isso vale o que vale, pode não ter para mim, pode ter para outra pessoa, portanto nem vou por aí. O que eu te vou dizer é: os Oscars existem há 94 anos. Há 94 anos que vai um humorista a palco e faz, ou um apresentador, e faz piadas sobre as pessoas que estão na plateia. O Will Smith tem 53 anos, anda no meio desde os 20, portanto já deve ter ido para aí há 33 edições dos Oscars. E em 33 edições dos Oscars já se deve ter rido 50 mil vezes piadas para os outros. Portanto, a piada que não é sobre o cabelo da mulher dele, já agora a mulher dele não tem o cabelo rapado, caso vocês procurem na internet o nome dela, ela tem um cabelo mais ou menos assim como o meu, e decidiu rapá-lo agora. E o facto de rapar o cabelo fica parecida com uma personagem de um filme. E esta piada é dita numa noite em que se fala de cinema e de Oscars. Portanto, Will Smith teve só um momento de trasloucadice na cabeça e pronto, não vale a pena matá-lo, porque todos nós temos maus momentos, mas foi só um parvo, não é? Pronto.
Se formos a ser sinceros, toda a malta que já foi apresentar os Oscars e todas as piadas que já foram mandadas, até assim há recente, não foi de todo a mais controversa. Eu lembro quando foi o Seth MacFarlane a apresentar os Oscars, ele fez todo um número musical com o coro gay Los Angeles a apontar para as atrizes e a dizer os filmes em que elas mostraram as mamas. Isso sim foi controverso. Ou então, quando foi na última edição, antes desta, quando foi Ricky Gervais a dizer, a insultar toda a gente de alta a baixa, a rasgar a comunidade de Hollywood toda, a dizer, epá, quando vierem para aqui para cima, recebam o vosso prémio, agradeçam ao vosso Deus e vão-se embora porque ninguém quer saber. Isso já podia gerar alguma coisa. Agora, fazer a comparação da Jada Pinkett à G.I. Jane, epá, sinceramente não me fazia confusão, era mais tramado. E era, aí já era motivo de partir assim, não um estalo, pelo menos uma cuspidela, se ele dissesse, epá, a tua mulher anda a comer o melhor amigo do teu filho.
Sim, mas isso foi aquilo que eu disse, que é mais depressa o Chris Rock deixava mais depressa o Will Smith deixava que o Chris Rock comesse a mulher dele do que de fazer uma piada sobre ela. Aliás, há uma coisa que eu não. Eu acho que o Chris Rock teve ali um momento de transtorno e acho que ele não é uma pessoa. O Will Smith teve ali um momento de transtorno e não há, acho que ele está com um desequilíbrio qualquer. Ou pelo menos então é só um maluco da cabeça. Porque eu convido toda a gente a ver uma coisa chamada The Red Table. The Red Table. Ah, isto porquê? Porque no final, quando o Will Smith agradece com aquela ovação que nunca na vida devia ter acontecido, eu se tivesse um espetáculo e entrasse lá um cromo a dar uma chapada, era preso na hora. Em qualquer sítio, uma pessoa normal era presa. Portanto, porque é que o Will Smith continua ali? Porque é que lhe dá uma ovação? Isso é daquelas coisas completamente hipócritas de Hollywood e dos Oscars. Mas pronto, o Will Smith no final diz que protege a família e fez aquilo para proteger a família, tal como o Richards, o pai da Serena Williams e da outra, para quem ele fez o filme. Vamos lá ver. Will Smith, vocês vejam na internet uma coisa que é postada mais ou menos há um ano, chamada The Red Table, em que o Will Smith convida a mulher para um programa de televisão, isto passou na televisão americana, está no YouTube, para o mundo inteiro ver, e em que ele obriga a mulher a dizer que o traiu com o melhor amigo do filho. É essa a história que estavas a recuperar. Pá, e um maluco que põe a mulher perante uma humilhação destas, e ele próprio, não é? Quem é o cromo? Se a minha mulher me tivesse traído com o melhor amigo do meu filho, seria estranho, eu tenho filhos de 7 e 11 anos, começava logo a ser esquisito e crime. Mas eu, basicamente, a primeira coisa que eu fazia não era ir para ir fazer um filme ou um programa de televisão com isso. Portanto, um cromo que põe a mulher numa humilhação daquelas não me venha depois vender numa noite de Oscar dizer que é um pai exemplar que protege a família. Não, é só um cromo. E teve uma atitude de cromo como qualquer cromo tem. Tu, quando és cromo, podes se portar muito bem, mas há sempre um dia que passas-te da cabeça e vais ser cromo, porque és cromo. Não é? Portanto, o Will Smith é só um cromo.
E diz-me uma coisa, tu tiveste aqui uma temporada, agora passando aqui um bocadinho fora da história do Will Smith, passando mais para o teu trabalho concretamente, tu na RFM, os teus telefonemas eram qualquer coisa extraordinária. Quando tu ligaste para em 2016, vamos lá, isto é das minhas primeiras memórias, quando tu ligaste para a França a dizer que o autocarro era nosso, não era deles. A minha pergunta é, tu eras gajo Para ligar à Assembleia da República e a dizer que, como tu descontas os teus impostos, uma das cadeiras que lá está é tu e tu podes levar para a tua casa?
Era gajo para isso e muito mais. Sabes que um dos meus telefonemas preferidos, porque este tipo de telefonema que eu faço, aliás, eu agora parei, estava a fazer telefonemas por uma empresa que vou atuar na quinta-feira, porque as empresas continuam a pedir muitos telefonemas quando eu faço os espetáculos. Um dos telefonemas que fiz e que mais me divertiu até hoje foi precisamente para a Assembleia da República, porque o telefonema tem dois tipos de possibilidade. Ou a ideia é muito parva, e tem graça por si só, como é esse telefonema de eu ligar para a Federação Francesa de Futebol a pedir o autocarro, para comprar o autocarro que eles não precisam dele por nada. Ou então tem outro lado engraçado, que é a pessoa que está do outro lado não perceber o que é que tu estás a falar e haver ali um mind trick engraçado porque ela não percebe. E um dos telefonemas que mais me divertiu até hoje foi ligar para a Assembleia da República a dizer, olha, tenho aí um amigo que, opa, que nem eu via já há tanto tempo e agora encontrei-o aqui em São Bento e ele diz que trabalha aí. Agora, pá, trocámos, falámos e não sei o quê, não fiquei com o telefone dele. Pode-me ver se ele está aí. E a senhora muito simpática, mas quem é? Como é que ele se chama? Diz, olha, é o Honesto. E ele, Honesto, quê? Olha, nem sei se ele é Ribeiro, que o primo dele era Ribeiro. Mas é o Honesto, toda a gente o conhece, e ela. Veja aí no PS se ele está aí. E a senhora vai e vou, olha, pronto, eu vou à bancada do PS. Música, não sei o quê, volta e diz, olha, a bancada do PS, o Honesto, não estou a ver. E eu, não, será PSD? Porque ele tinha um tio que concorreu à junta pelo PSD. E ela, então vou ao PSD. Vai ao PSD, vai à CDU, vai, epá, vai a todo lado e volta e diz muito triste, olha, Honesto, aqui na Assembleia ninguém conhece nenhum. Pá, e ela não está a perceber, pá. Isso é lindo, eu adoro, pá, adoro o facto de ela não estar a perceber. Adoro isso, adoro isso. Pronto, e ficou muito triste, muito solícita, quis ajudar muito, mas pronto, infelizmente na Assembleia não havia nenhum honesto.
Pronto. Posso garantir que nesta comissão acho que somos todos a favor da transparência e do bom rigor.
Eu não subscrevi isso, eu não falo na agência do advogado. Salvador, então.
Não falas de quê?
Estás a tirar logo assim pressupostos que eu sou a favor da transparência e da honestidade.
Quem foi em algum lado a ser a favor da transparência e da honestidade? Desde quando?
Eu não apoio.
É que realmente é bom. É porque nós estamos aqui fora do Parlamento e da vida parlamentar e nós conseguimos ver a quantidade de. De erros e de situações caricatas que acontecem na Assembleia da República.
Mas nós devíamos fazer uma fita de apanhados com as gravações da RTV.
Epá, era bom. Mas, Nilton, tu olhas para a Assembleia da República, não é? Olhas para aqueles 230 gajos que estão ali a trabalhar, quer dizer, uns estão a pintar as unhas, outros estão a ler a bola, mas pronto, estão todos a trabalhar. E o que é que tu pensas? Tu olhas para ali e o que é que tu pensas?
Para já, neste momento, com a configuração que aquilo está, eu olho para ali e penso, deixem falar a malta do Chega. Por duas razões. Primeiro, porque eu acho que vai dar muito sumo a nível de humorístico, portanto, a nível de nós trabalharmos e termos material, porque é a única coisa que eu perdoo o Estado em levar-me 50% do que eu ganho, porque eu sou, tu podes me intitular, há pouco estás a falar humorista, não sei o quê, não. A minha profissão é contribuinte. É aquilo que eu faço na vida, quando pergunta, você faz o quê? Contribuinte. Pronto, fica logo por aí. Depois são subcategorias, o humor e várias outras coisas que eu vou contribuindo para o Estado. E a única desculpa que eu dou ao Estado de levar 50% do que eu ganho é precisamente isso, é que eles também dão 50% do material. Isso, sejamos honestos, que o Estado contribui muito com material bom para a comédia. Mas se deixarem a bancada do Chega falar, nós vamos ter aqui um superávit, vamos ter aqui claramente mais material para este lado. E vai contribuir para uma coisa que é, se calhar vai fazer com que a malta que votou, os camelos que votaram no Chega, que não tem outro nome, mesmo que tenha sido só em protesto, como alguns amigos que eu conheço, epá, vão perceber que se calhar não deviam ter feito. E na próxima eleição vão dizer, se calhar não vale a pena pôr lá estes cromos. E estou a ver que tens 45, tens 9,45. Okay.
Não te preocupes. É que os portugueses já devem estar a pensar, fogo, é que estes gajos trabalham tanto e nós não lhes damos nada, vamos lá aqui acabar para ver se não sobra para nós e para os contribuintes, deve ser mais ou menos por aí.
Milton, eu sempre ouvi dizer que a chave para o humor é o timing. E agora, tu falaste da malta do Chega, eu lembrei-me, é que nós nem sequer precisámos de esperar que eles tomassem posse. Bastou, tipo, 2 dias depois dos resultados das eleições, vai a única croma que é eleita pelo Chega, a falar anti-feminista. É que começou logo em grande. É, resultados das eleições, TVI, comédia.
Pumba, comédia logo. Sabes que nós brincamos muito com o Chega, mas há aqui um lado perigoso e perverso no Chega que me assusta. Eu só tive uma afronta até hoje, evitei sempre, nunca fiz grande questão de dar grande destaque ao líder do Chega, aquele cujo nome não vou pronunciar, um bocadinho como o Harry Potter. E porquê? Porque eu faço um programa durante a pandemia na TV e aquele senhor que diz que Sá Carneiro, ele veio para ocupar o lugar de Sá Carneiro, e há uma piada muito boa do Vasco, que é um humorista, Débora. O Vasco faz uma piada na altura que diz: o único lugar que tu devias ocupar de Sá Carneiro era num avião. Ah, e o André Ventura veio, olha, disse o nome dele. O André Ventura veio para o Facebook dizer: cai de alguém, vá mais um espetáculo deste humorista. Não sei o quê. Então o Vasco agora cada vez faz um espetáculo com humorista reprovado por André Ventura, tipo um carinho. Aqui eu adoro isso. Mas quando eu faço esse programa na TVI, foi numa semana em que o líder do Chega se tinha demitido. Mas ele diz que demitia-se, mas recandidatava-se outra vez. E eu fiz uma piada que era ele ficava um bocadinho como screensaver, só ali a ocupar lugar enquanto não era eleito o próximo líder, que por acaso era ele. E então ele escreve uma coisa no. Ah, e depois ele passou, mostrou na Chega TV, que é a coisa que eles têm na internet, não sei o quê, de uns indivíduos ciganos a ameaçarem-no, a dizer que soubessem onde é que ele morava, ele e a família, não sei o quê. E eu até terminei esse gag que fiz a dizer: oh, André, eu até percebo que tu te demitas, porque se eu tivesse estes gajos atrás de mim também me demitia e tal. Passei um bocadinho desse bocadinho, dessa coisa dos indivíduos a ameaçarem, foram umas imagens que ele meteu na net. Então o André Ventura vai ao Facebook e escreve assim: quem me conhece sabe que eu gosto muito do humor, que é normalmente é o tipo de coisa que tu dizes quando dizes uma alarvidade muito grande a seguir. Diz: quem me conhece sabe que eu até tenho amigos pretos. E depois diz uma coisa altamente racista. Isto é clássico da malta que faz estas fazeruquices. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do humor, mas ontem o Newton na TVI fez um mau serviço, não sei quem, meteu pessoas a ameaçarem-me a mim e à minha família. Mas o que o palhaço não diz em lado nenhum é que foi ele que meteu as imagens na internet. O que é que isto faz? Faz com que o gajo basicamente está a manipular aquela horda de malucos que o seguem, que estão durante 2 meses a atacarem na internet e a chamarem todos os nomes. Aí isto é alto, a chamarem, mas a dizerem que matam a mim e à minha família, 10 vezes pior do que alguma piada que eu pudesse ter feito. Uma cena altamente violenta mesmo, violenta, e se eu fosse um miúdo de 14 anos, se calhar desligava o computador e fugia para o Burkina Faso. Ele tem azar que eu não me calo, não é? Porque não sou nenhum totó. E então o gajo mete toda a horda dele contra mim, portanto ali a chamarem-me todos os nomes e mais alguns, e tu dizes assim: mas este cabrão, em momento algum, diz às pessoas que foi ele que meteu as imagens na net. A única coisa que eu fiz foi pegar nas imagens que ele pôs, diz lá, chega a TV e mostrar na TV e fazer uma piada com isso. Isto é altamente perigoso, esta manipulação da tua equipa, da malta que te segue, que não tem acesso depois à informação toda, é algo altamente perigoso, porque isto numa coisa tão simples, se ele age assim, numa tentativa de silenciar alguém, imaginem coisas mais importantes. Acho isto perigoso. Nós podemos brincar com isto, mas isto não tem outro nome senão muito perigoso.
Milton, proponho-te aqui um último desafio, perante a Comissão Permanente. Como vês, nós somos super exigentes e tu já estás aí a suar em bica. Eu vou-te dizer um conjunto de palavras e tu vais, ou de nomes, de pessoas, whatever, e tu vais-me dizer a primeira palavra que te vem à cabeça quando tu pensas nisto. Estás preparado? Alinhas?
Por norma, isso dá merda, mas pronto, vamos lá.
Vamos a isso, vamos a isso. O que vale é que não estás na RTV, portanto estás bem. Ora, vamos começar então com Eduardo Ferro Rodrigues.
Reforma.
António Costa.
Que sistema, como é? António Costa, sobretudo. Está sempre no sítio certo, à hora certa, tem muita sorte na política.
Ok. Acácia, Coelho do André Ventura.
Coitada. Arroz. Arroz. Um dia mais feliz. Dás-lhe um saco de arroz ao André Ventura e ele diz: venha ao arroz, que se lixe. E pato também, já agora fizemos coelho e pato.
A tua família.
Epá, é tudo, não é? Claro, é o principal.
Ok. O teu trabalho, o humor.
O humor vai-se fazendo. Não ser escravo dele. Já aprendi a não ser escravo dele.
O sistema de ensino.
Epá, não há escolas perfeitas, infelizmente. Mas adorava que houvesse melhor e não ter que pagar o que pago todos os meses numa privada.
A comunicação social.
É um perigo pertencer a grupos. Mas é um perigo. Quando estás economicamente refém, é sempre um perigo.
Passaste com distinção,
Mas acho
Milton.
mesmo assim é ótimo. Mesmo assim é ótimo em Portugal.
Passaste com
Comparativamente.
distinção, Milton. Não, não deu merda, acho que não deu merda. Muitos parabéns. Tens
Não,
todas as
eu.
características para ser um parlamentar de sucesso, se assim
Salvador,
quiseres.
quando tu disseste logo ali a primeira palavra, Eduardo Ferro Rodrigues, eu comecei a transpirar, porque a mim veio-me à cabeça uma imagem muito mais dark.
Pois, de facto. Bem, meus
Não, mas
caros.
repare. Sim, pronto, eu percebo onde é que queres chegar, mas nunca sabemos. Mas tudo que pertence a um sistema que nós não sabemos o que é, é mau. Acho que é preciso às vezes fazer limpezas com o passado e até porque nós nunca nos podemos esquecer que Portugal está como está, pá, e se calhar é melhor ir limpando muita coisa das pessoas que cá estiveram, tiveram a oportunidade deles, não conseguiram fazer melhor, então venham aos próximos.
E com estas declarações de Milton, nos despedimos de todos os portugueses, dos milhares de milhões de portugueses que nos ouvem. São das nossas cabeças mesmo. Milton, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Foste um excelente primeiro convidado esta comissão é tua. Podes vir sempre que tu entenderes. E já agora, se quiseres recomendar a amigos teus, comediantes ou não, a virem passar aqui por esta cadeira, estás completamente à vontade, nós agradecemos.
Muito bem, está feito.
Milton,
Está feito.
muito
Manda o
obrigado.
link, está feito.
Enquanto presidente em exercício desta comissão, declaro a comissão encerrada, somente não tem qualquer tipo de remuneração, que fique isto bem claro. E muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram.
Obrigado a todos.
Grande abraço para vocês. Continuem aí com.